A gente está aqui no Tarde Nacional, na sua Rádio Nacional AM 1130. Olha, grandes empresas de tecnologia, como Google, Twitter, o Facebook, anunciaram que vão prolongar o regime de home office dos seus funcionários, né, para além do fim da quarentena. Esse movimento ele está sendo acompanhado por organizações brasileiras que vão transferir o poder de escolha sobre o regime de trabalho para as mãos dos seus colaboradores. A medida confirma uma tendência já apontada por organizações que analisam o mercado de trabalho. Para falar um pouquinho mais sobre essa situação, essa nova situação para a gente, aqui no Brasil, pelo menos ela é nova, a gente conversa com a Lúcia Madeira, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, ABRHRJ. Boa tarde, Lúcia.
Boa tarde, Cláudia.
Tudo
Boa
bem
tarde
com você?
A todos os ouvintes.
Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tranquilo dentro da nossa nova normalidade, né, Lúcia?
Exatamente.
Olha, Lúcia, eu estava conversando com uma amiga e, assim, apesar das reduções de salários, né, que a maior parte das empresas fizeram para se adequar a esses tempos de pandemia, quem trabalha, quem pode, né, quem tem carro, está economizando uma grana de gasolina porque está muito tranquilo o trânsito, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Imagino que em outras capitais também esteja assim. Então, essa questão do home office acaba sendo bom para todo mundo, bom ou não?
Eu acredito que sim. Acho que a gente vai mudar o patamar, né, que a gente vinha absorvendo esse sistema de trabalho, né? O teletrabalho que já vinha sendo adotado por algumas empresas, mas havia uma certa resistência. Agora que muitas pessoas vivenciaram e tiveram que fazer aprendizados, né? Porque não é só você trabalhar em casa, você tem que organizar uma rotina, você tem que ter confiança nos seus equipamentos, você tem que aprender a lidar com impressora que quebra, com o áudio que não fica bom, com a iluminação. Então, aos poucos, as pessoas foram trocando, inclusive, entre elas, os aprendizados. E eu acredito que hoje a gente tem um patamar de colaboração muito, muito bom. O que acontece é que nem todo mundo tem acesso a essa infraestrutura, né? A gente não pode achar que o home office é para todo mundo. Tem gente que mora em casa dividindo com várias pessoas, tem criança pequena, tem um ambiente que não é muito bom para trabalhar. Então, a gente não pode generalizar de que isso é uma solução para todo mundo, né? E nem para todas as funções. Mas acredito que esse movimento de até consultar quem quer, né, aderir ao teletrabalho, acho bem provável que vai acontecer.
Você mencionou a palavra organização. Você tem que ter muita disciplina para trabalhar em casa, né? Eu, aliás, outro dia estava fazendo uma outra entrevista falando sobre ensino à distância e comentando que eu tenho maior vontade de fazer uma segunda graduação, mas eu sei das minhas limitações quanto à disciplina, né? Então, assim, eu preciso focar nisso para conseguir fazer um ensino à distância. O home office deve ser mais ou menos desse jeito, né?
Com certeza. E até você falou de ensino à distância, acho que vai, assim, crescer exponencialmente o ensino à distância depois dessa experiência, porque quem precisou trabalhar e viu que conseguia realizar as tarefas em casa, percebeu que pode também estudar em casa. Né? E isso muda bastante o cenário do que a gente tem hoje de ofertas de cursos e de escolhas até em outros lugares, não precisa ser na sua cidade, você pode estar no Rio e estar estudando numa universidade do Rio Grande do Sul. Né? Então, isso amplia muito as possibilidades. Acho que você vai ter uma bela chance aí de fazer a sua segunda graduação.
Vou me esforçar para isso, vou focar muito nisso. E você falou também da ambientação, né? Do espaço que a gente ocupa, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de morar sozinho num apartamento e não ter interferências externas. Isso também vai ser levado em conta, Lúcia, na hora desse home office?
Sim, com certeza as empresas não podem supor que todo mundo vai ter condições de fazer esse trabalho em qualquer lugar. O que pode ser criado, eu acho que uma tendência também, é de ter polos, ou coworking, como você quiser chamar, ou da própria empresa, ou assim, associados, em locais mais próximos da residência dos funcionários, né? A gente pode ter, assim, nas cidades satélites, por exemplo, você ter um local onde as pessoas podem ir lá fazer o seu coworking, né? Trabalhar para a sua empresa, sem precisar passar uma, duas horas num trânsito sobrecarregando, né, a malha de transporte da cidade grande. Eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem é de reduzir o tempo de deslocamento no trânsito, e com isso melhorar a qualidade de vida, melhorar a poluição, a cidade como um todo, né? Eu acho que essa é uma tendência não só de trabalho, mas de sustentabilidade como sociedade. Acho que nós vamos migrar para isso.
Gente, é uma coisa assim, é uma economia absurda, né? Digamos que eu gastasse assim, vamos botar um número redondo, R$800, não sei se é muito bem isso. Durante a pandemia, para fazer o mesmo trajeto, eu passei a gastar metade, 50%. É uma economia realmente de tempo, de estresse, né? De tudo, né? Claro que não é o que a gente gostaria de estar vivendo, a gente não queria estar vivendo uma pandemia, né? Mas realmente seria muito legal essa coisa das pessoas trabalharem próximo às suas residências. Quem pode também, né, Lúcia?
Eu acho que vai mudar, não é só o teletrabalho, tá, Gláucia? Acho que também flexibilidade de horário. Assim, por quê? E que foi assim, algumas cidades aqui no Rio aconteceu muito isso. Que foi necessário para o transporte público dar conta, alternar o horário da indústria com o horário do comércio. Por que todo mundo tem que trabalhar de 9 às 6, por exemplo, né? E sobrecarregar o transporte naquele horário que vai de 6 da manhã até 9 da manhã? Então, se cada empresa aderir a uma determinada jornada ou criar a possibilidade dos seus empregados escolherem, né, para tarefas administrativas, você pode entrar às 8, pode entrar às 9, pode entrar às 10 e sair uma hora além, né? Sai às 5, 6, 7, aí tem. Você distribui ao longo do dia o fluxo do transporte. Esse é um caminho que também acho que é bem interessante que as empresas vão experimentar. Acho que todo mundo vai correr atrás de tempo, né? A gente aprendeu na quarentena como utilizar bem o nosso tempo. Então, acho que você desperdiçar aí duas horas por dia, uma indo, outra voltando. Na semana são 10 horas, né? Praticamente de trânsito. Um dia, você perde um dia da sua semana se deslocando. Se a gente puder ter oportunidade de usar melhor esse tempo, eu acho que devemos aproveitar.
Sim, com certeza vai ser sensacional. Agora, o que o profissional, né, ele precisa ter em mente daqui para frente, Lúcia? Você que é de RH, o que o profissional precisa? A gente sabe que muita gente, né, durante esse tempo está perdendo seu emprego, está, né, passando por uma situação mais complicada. Como é que esse profissional ele vai se recolocar, ele vai se reinventar daqui para frente?
Olha, a gente tem dois caminhos aí que estão sinalizando. Um, assim, para quem vai continuar trabalhando em atividades administrativas, de conteúdo, cada vez mais vai ser necessário ter um conhecimento de tecnologia, né? Então, hoje, com qualquer idade, você tem que saber montar o seu equipamento, resolver lá um probleminha que apareça, saber usar um programa de reunião, de grupo, mandar documentos, enfim, são muitas ferramentas que você vai ter que aprender a utilizar rapidamente. Isso eu recomendo que quem está se preparando para buscar trabalho ou quem já está trabalhando, entre nos grupos gratuitos, em eventos, em lives, porque a cada evento desses ele vai praticando, ele vê o que funciona, o que não funciona, e vai aprendendo. O outro caminho, que é o dos profissionais mais de serviços, né? O que a gente observou na quarentena também é a importância dos serviços essenciais, né? O quanto a alimentação, a limpeza, os serviços de infraestrutura são importantes. Então, acho que quem não tem tanto acesso à tecnologia ou uma escolaridade menor tem que se desenvolver nessas qualificações para essas atividades. E o mais importante é o bom relacionamento, né? Fazer tudo com compromisso, com entusiasmo, tratando bem as pessoas, né? Acho que não tem espaço mais para quem está ali a contragosto, fazendo um serviço de má vontade, porque a gente vai buscar qualidade em tudo que a gente puder.
Você falou sobre as profissões, né, que se mostraram tão importantes para a gente durante a pandemia. Outro dia eu pedi uma comida em casa e aí foi uma moça entregar. E eu fiquei surpresa, porque é uma profissão que a gente não costuma ver muita mulher, né, entregando, fazendo delivery, né? E legal isso, né? Como você disse,
muito
as pessoas
bom.
Vão abrir,
muito
né?
Bom.
Vão ampliar o leque, né?
Eu descobri, eu pedi muito compra de mercado, né? Eu evitei ir ao supermercado e pedi serviço de entrega. E os serviços de entrega têm um comprador dentro do mercado que te liga, te manda um zap falando, olha, não tem a marca tal, mas tem a marca tal, pode ser. Gente, eu fiquei assim, deslumbrada com esse serviço. Eu acho que eu até vou continuar usando, porque é uma pessoa que está ali o tempo todo, que conhece bem as mercadorias do mercado,
uhum.
e que faz um serviço que às vezes te toma um tempo, né? Você não está com aquela disponibilidade. Então, eu fiquei, cumprimentei, inclusive, todas as que eu tive a oportunidade de interagir pelo bom trabalho que elas fazem.
Não, e está aí, né? Uma nova possibilidade de emprego que, de repente, as pessoas não levavam em consideração. Quem sabe, né? A gente vai ficar mais seletivo a partir de agora, né? A gente vai ter mais seletivo e com mais medo também, né? É bom se falar. Então, de repente, uma possibilidade. Você tem uma pessoa lá no mercado que vai te ligar e vai falar, ô, dona Lúcia, olha, a gente não tem essa marca, mas a gente tem a outra que é tão boa quanto e está mais barata na promoção, senhora quer?
A personalização dos serviços, quer dizer, mesmo com o crescimento das vendas digitais, é muito importante ter lá na ponta um ser humano que vai tirar uma dúvida, você precisa fazer uma troca, então, porque ficar falando só com máquina, no fim, não resolve. Então, acho que essa é a grande capacidade do ser humano, de resolver problemas, de ter criatividade, de ter empatia, interagir, então a gente tem que valorizar essas habilidades para poder se recolocar.
Com certeza. Olha, Lúcia, muito obrigada pelo papo, obrigada aí pelos esclarecimentos, né, pela conversa, uma boa tarde para você e até uma próxima oportunidade.
Ótimo falar com você também, Glaucia, uma boa tarde aí para todos.
Obrigada. A gente conversou com a Lúcia Madeira, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, ABRH-RJ, falando com a gente aí um pouquinho, né, sobre sobre essa prolongação do home office, né, essas novas possibilidades que surgirão provavelmente a partir, né, do término da pandemia do novo coronavírus. A gente está aqui no Tarde Nacional e volta já.